Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Mês de março, em que é celebrado ao redor do mundo uma data importante para todas nós mulheres, o Dia Internacional da Mulher, nós vamos abordar aqui as políticas públicas, as ações e o trabalho do governo do estado do Paraná, inclusive que acaba de criar uma secretaria especificamente para a mulher. Eu vou conversar hoje aqui com Leandra Dal Ponte, eleita com mais de 80 mil votos para o seu terceiro mandato como deputada federal. Desta vez, Leandra aceitou o desafio de comandar uma nova pasta da administração estadual, a Secretaria da Mulher e Igualdade Racial. Nós vamos conversar com ela sobre este assunto a partir de agora. Seja bem-vinda, obrigada pela sua disponibilidade aqui no programa Justiça para Todos, Leandra.
Obrigada, Patrícia. Minha saudação a todos os ouvintes. Um prazer poder estar aqui junto com vocês.
Bom, para começar, nós mulheres sempre vivemos com desafios, não é mesmo? Então, eu gostaria de começar a nossa conversa justamente abordando esse novo desafio em você administrar essa nova secretaria aqui no Paraná, Leandre.
Bom, primeiro é importante a gente reconhecer a sensibilidade do nosso governador em criar a secretaria, né? Ela é uma luta de muito tempo da sociedade para que o Estado do Paraná tivesse uma secretaria específica para poder construir as políticas para as mulheres, que é um tema transversal, né? O nosso Estado hoje tem muitas ações voltadas para as mulheres nas mais diversas secretarias de Estado, então isso a gente consegue identificar com facilidade e queria, sim, falar dessa sensibilidade do governo do Estado, né, ter essa coragem depois, tantos que já passaram pelo governo e todos foram demandados, o nosso governador, então, ter aceitado esse compromisso e ter criado a secretaria. Para mim também é uma grande honra poder ser hoje a primeira secretária da Mulher e Igualdade Racial do Estado do Paraná, e eu sei o tamanho que é esse desafio, né? Ele é gigante, ele só não é maior do que o compromisso que a gente tem com o Estado do Paraná, né? E com as pessoas que a gente agora passa a representar e defender também junto às políticas públicas e estruturantes. Uma secretaria que nasce como uma secretaria de articulação, até porque ela é uma secretaria meio, não tem ainda ações finalísticas, mas tenho certeza que ela vai conseguir construir e aprimorar as políticas existentes já no governo do Estado. E a gente já começa, então, esse trabalho mapeando todas as ações realizadas pelo governo do Estado, que são muitas, para as mulheres paranaenses.
Então, eu ia lhe perguntar, você já fez um levantamento? Você já tem uma ideia das prioridades, Leandre, a serem trabalhadas durante a sua gestão como secretária?
Nós recebemos, junto com a nomeação, né, também um importante instrumento, que é o terceiro plano estadual de direito das mulheres, né, para constituir as políticas públicas. E ele é, com certeza, o nosso instrumento orientador. Nos dá um raio-x, porque ele foi feito a partir de um estudo situacional promovido pelo IPARDES, e ele traz ali as demandas da sociedade, já que ele foi construído em parceria com o Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres, onde a gente tem representantes da sociedade civil e do governo do Estado, as principais ações, né? Ele trabalha com diretrizes e também eixos, né? Entre eles, a gente busca a equidade, né, de gênero, o combate a todas as formas de violências contra as mulheres, que a gente sabe que é um caminho longo para ser percorrido, para que a gente busque essa justiça para todos. E também a promoção da mulher, né? Ela precisa de oportunidades. Eu sou demandada muitas vezes, né? As pessoas dizem, ai, que bom se existissem mais Leandres, né? Quando vem que a gente tem a oportunidade de fazer algumas coisas. E eu digo, que bom quando existir uma sociedade que dê mais oportunidade para mulheres que assim como eu também tem capacidade.
Sim.
Acredito que são centenas, milhares, milhões de mulheres que têm, né, as mesmas capacidades ou até mais capacidade do que eu e que nem sempre têm as mesmas oportunidades que eu tive. Então, é, um dos nossos, né, é, uma das nossas missões dentro da secretaria é isso, é tentar também promover cada vez mais um ambiente onde as mulheres possam ser respeitadas, onde as mulheres tenham a segurança de que elas vão poder, é, a segurança e a proteção, que elas vão poder desenvolver todo o seu potencial, que elas vão poder trabalhar sem discriminação, que elas vão poder andar na rua sem ter medo da violência, enfim, uma tarefa grande. Você bem sabe, como mulher, né? Como jornalista que acompanha os indicadores, mas se trabalharmos juntas, eu tenho certeza que vamos conseguir ainda mais avanços, porque a gente tem que reconhecer que muitos avanços foram conquistados ao longo desses anos por aquelas que nos antecederam. Muitas que hoje caminham lado a lado conosco e outras que infelizmente não estão mais entre nós, mas deixaram um grande legado. E o nosso trabalho é também poder preparar essa sociedade para que as nossas meninas, né, possam desfrutar de um futuro ainda melhor do que aquilo que a gente já tem.
Uhum. Como que você vê a evolução dos direitos da mulher, Leandre?
Eu costumo sempre falar que a gente precisa entender os cenários, né? A gente vem de uma cultura, desde a colonização, onde as mulheres, elas eram, posso dizer com certeza, um objeto de posse. Né? A mulher não podia escolher com quem ia casar. A mulher, para ela, só era reservado os papéis do cuidado, né? A parte mais voltada ao trabalho, às decisões, à sociedade, era reservada só aos homens. As mulheres não podiam estudar, a mulher não podia trabalhar fora. Para abrir uma conta em banco, precisava, inclusive, de autorização do esposo para isso. Elas não tinham direitos eleitorais, nem de votar, nem de ser votada. Tudo isso a gente superou, né? A gente sabe que hoje a realidade é outra, é quase que impensável. Às vezes, algumas meninas imaginar que isso aconteceu. Eu posso dizer que tenho essa vivência dentro da minha casa. Minha mãe tem 90 anos e ela é fruto desse machismo estruturado, né? Esse modelo patriarcal da nossa sociedade,
essa cultura.
E ela é uma pessoa que, infelizmente, tem isso impresso, né, na sua vivência. E infelizmente, o avanço que a gente precisa, né, a mudança que a gente precisa, ela vem de uma mudança cultural. E ela leva tempo. Então, o que eu vejo que as mulheres foram conseguindo? Além de superar essas questões relacionadas à família, relacionadas a direitos do trabalho, de escolaridade, nós precisamos ainda avançar mais no que diz respeito à igualdade. Agora, você não consegue tratar de maneira igual os desiguais. Se eu dou o mesmo tratamento para quem é desigual, eu vou estar aumentando a desigualdade e não dando oportunidades. Então, eu acredito que a equidade é o princípio que privilegia aqueles que mais precisam, para que eles tenham também a oportunidade de estar no mesmo patamar dos quais têm o privilégio também de ter outras oportunidades. E eu entendo que isso tem que ser uma política de Estado, mas tem que ser um pacto firmado com toda a sociedade, porque o Estado sozinho não é capaz também de promover tudo isso. Nós temos aqui, dentro do, né, do Estado brasileiro, a questão da justiça. A lei, ela é imperiosa para ajudar a combater tudo aquilo que é contrário à legislação. Mas você sabe que o Brasil também tem um arcabouço legal, assim, muito generoso, porém nem toda legislação ela consegue ser efetiva. Então não basta só ter mais leis para ampliar os direitos, precisa ter uma questão educacional. Eu preciso, além de garantir os direitos, além de avançar, eu preciso de combater todos os tipos de violências e discriminação contra as mulheres, eu preciso também prevenir tudo isso e promover essa mudança, que, ao meu ver, ela tem que vir em paralelo com tudo isso, né? Então, a questão educacional, de cultura, ela é muito importante, só que ela é uma política de longo prazo.
Sim, por isso que é tão importante, Leandre, fortalecer as redes de proteção, por exemplo, né, à violência contra as mulheres.
Com certeza. Eu vejo que essa ação coletiva que, né, existe desde os primeiros pactos de enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres, ela também tem trazido para nós, assim, avanços. É, entre eles, a questão da Lei Maria da Penha, hoje uma das leis mais populares no país. Mas à medida que a legislação ela vai se aprimorando e ela vai conseguindo se consolidar, nós também precisamos dar a porta de saída. Porque a gente sabe que, graças à legislação vigente, nós temos a oportunidade das mulheres fazerem denúncias. Porém, embora os números registrados pelos canais de denúncias já mostram que a violência contra as mulheres é uma epidemia em nosso país, nós sabemos que é subnotificado, porque a violência contra a mulher é uma violência velada muitas vezes. E ainda o próprio poder judiciário, os próprios organismos, né, de defesa das mulheres, nós estamos longe de entender na sua extensão o que o legislador quis trazer. Então, a gente percebe esse frequente aprimoramento. Porque quando eu digo violências, eu preciso também especificar os tipos de violências. Muitas mulheres hoje, elas não sabem que são vítimas de violências psicológicas. E isso é um crime tipificado na lei.
Normalmente pensam que é só violência física,
exatamente,
não é mesmo?
Mas a violência física, ela é o fim da linha, ela não é o começo da linha. Porque nenhum caso de violência física contra a mulher ou um feminicídio, ele começa ali, ele termina ali, né? Ele pode se perpetuar, mas ele é o fim da linha, vamos dizer, do processo. Porque
é um ciclo que começa muito antes, lá atrás.
Ninguém vai aceitar um relacionamento já de começo, assim, com relações agressivas. Sempre vai começar com uma relação respeitosa e ela vai, aos poucos, né, se apresentando. E muitas vezes a mulher, por falta de conhecimento, ela não consegue identificar essa violência. Isso vai se agravando e ela só entende que é vítima desse ciclo de violência quando começam as primeiras agressões físicas. Porque daí essa é muito, muito presente. E a gente precisa entender isso como um problema social, não só da justiça, da polícia, porque às vezes as pessoas pensam assim, a mulher tem um problema, né, de violência. Sim. Lá dentro da família, problema dela, da família dela, aquele ditado, em briga de mulher ninguém mexe, de homem e mulher ninguém mexe a colher, ele é muito forte na nossa sociedade. Só que eu também tenho que pensar o seguinte, a consequência desse problema, ela é de todos nós. Porque, primeiro, quando uma mulher é vítima de violência, ela não sofre sozinha, ela é mãe de alguém, ela é filha de alguém, ela é amiga de alguém, ela pertence, ela tem um pertencimento. Se uma mulher é vítima de feminicídio, como que fica, né? Quem pode, assim, mensurar o valor dessa mulher? Não existe nada, nenhum tipo de punição, embora a gente saiba que o agressor precisa ser punido, né? Esse criminoso precisa ser punido, mas o ideal é a gente, né, assim, o que a gente quer é que essa morte seja evitada, porque uma vida não tem preço, né? O seu valor é imensurável. E mais do que isso, quando a gente pensa na questão da violência como algo público, a gente tem que lembrar o seguinte, que todo o dano que isso causa é a sociedade que paga.
Não é só aquela família ou aquela vítima.
O agressor, ele ainda pode, através, né, dos instrumentos que a gente tem na legislação hoje, pagar com a liberdade. Está, né, privado da liberdade, etc. Mas e daí todo o transtorno psicológico que se causou para essa mulher, além de ser um problema para ela, que é muito sério, a gente tem toda a conta, né, financeira de tudo isso. Os filhos que vivem nesse ambiente de violência, nós vamos ter que tratar isso lá na frente, se a gente não conseguir combater isso no início, né, da vida desse ser humano. Porque se você vai lá na frente e olha para o histórico do agressor, e aqui eu não quero fazer defesa de ninguém que é criminoso, mas olhando assim também para as causas da violência, dificilmente você vai encontrar um agressor que não tenha sido criado enquanto pequeno, enquanto criança, num ciclo de violência familiar também. Vendo o pai batendo na mãe, ou muitas vezes também sendo vítima de violência. E a gente sabe, a ciência já comprovou, tudo aquilo que a gente experimenta nos primeiros anos de vida nos acompanha para a vida inteira, moldam, né, muitas das nossas capacidades futuras.
Sim.
Por isso que eu sempre falo, nós somos responsáveis pelas nossas crianças hoje, pelo aquilo que elas se tornarão. Então, muitos agressores que hoje cometem crimes, inclusive crimes hediondos, como feminicídio, talvez lá atrás pudesse ter sido evitado se a gente também tivesse trabalhado isso na causa, que é justamente a questão da violência doméstica. Então, nós temos, além de de saber a importância, a urgência que tem o combate à violência, nós também temos a preocupação de trabalhar com a prevenção, para que a gente possa evitar que essa violência aconteça, porque o desencadeamento disso não é só a mulher que é vítima, né? Toda a família é vítima e toda a sociedade acaba também sendo vítima dessa violência que hoje, infelizmente, a gente tem bastante dificuldade de combater por uma questão cultural.
É aí que entra o cidadão, que nem a senhora falou, a secretária, né? O poder público faz a parte dele, mas também há essa rede de proteção que existe, mas o cidadão também tem que colaborar. Por exemplo, a gente pode, através de denúncias, salvar vidas, inclusive, né? É uma vizinha, é uma prima, é um síndico de um prédio, qualquer pessoa pode denunciar e ajudar, né, o governo do estado a coibir, a combater, a enfrentar essa violência tão presente.
E eu acredito que é exatamente esse convite que o governo do estado faz ao criar a secretaria, né? Agora nós temos uma secretaria que vai trabalhar em defesa da garantia dos direitos das mulheres e também em políticas públicas que possam promover, né, a sua autonomia econômica, né, a sua autonomia como cidadã, que ela possa desenvolver uma vida onde ela saiba que ela também tem o direito de ser feliz.
A senhora já tem um levantamento, já foi passado um perfil, números para a senhora, secretária, com relação a essa questão da violência doméstica no estado e também o feminicídio?
Sim, a gente sabe hoje que em relação a 2021, para 2022, nós tivemos um crescimento muito grande, em especial na questão do feminicídio, que ultrapassa a casa dos 30%. E a gente percebe o que é pior, né? Cada vez mais crimes mais, com uma questão de ser um crime mais perverso, né? Com requinte de perversidade. A gente tem visto, que são...
Tamanha
crueldade. Isso, crimes muito cruéis, cada vez mais cruéis. E eu acredito que a sociedade não pode aceitar mais isso. A sociedade precisa entrar também nessa luta em defesa das mulheres, mas como nós falamos, não adianta só a gente agir e pensar no momento que a coisa acontece e cobrar, né, só do Estado isso. Que a gente sabe que isso começa muito antes do Estado chegar. Começa lá dentro da educação dos nossos filhos, sim, enquanto eles ainda não estão na escola. Começa lá quando uma vizinha, como você mesma falou, consegue identificar que tem um comportamento diferente ali. Não é você se meter na relação da pessoa, mas é muitas vezes você dar apoio para aquela mulher e entender ela sem aquela intenção julgadora. Porque por que uma mulher muitas vezes não fala de violência? Por preconceito que a própria sociedade tem daquelas mulheres que são vítimas de violência, aquela máxima que diz, apanhou por quê? Certo? Porque merece. Não, a mulher, ela passa muitas vezes de vítima para criminosa, né? Ela inverte os papéis.
É verdade.
E isso é o que a gente precisa combater com a questão educacional, um aculturamento, né, não discriminatório. A gente, infelizmente, tem muito isso presente, é do ser humano. Né, fazer julgamentos ou, de repente, querer estar isento de algumas situações. Mas não adianta. Essas relações, elas estão interligadas. E o que hoje eu acredito que não é um problema meu, eu acabei de dizer, é um problema de todos nós. Porque se você tiver que criar mais delegacias da mulher, é recursos que você vai ter que pôr do Estado para fazer o atendimento desse tipo de problema, que poderia, de repente, estar indo para aumentar o número de exames preventivos, que poderia estar indo para a gente poder fazer melhores programas para a questão educacional. Mas não, eu preciso investir, e é lógico, o Estado vai investir, precisa investir. Mas se não existisse essa violência, esse recurso poderia estar canalizado para outros tipos de políticas que, com certeza, contemplasse de forma mais universal a sociedade. Porém, enquanto eu ainda não tenho essa compreensão por parte da sociedade que a violência contra as mulheres é um problema de todos nós, o governo precisa investir em políticas públicas específicas. As pessoas me perguntam muito, mas a lei já não é capaz de dizer que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres? Sim, a Constituição Federal trouxe isso em 88. E ainda nós precisamos ter, sim, políticas específicas para aqueles que não têm a mesma condição de igualdade.
Ainda então, hoje, né?
Para que eu possa promover a igualdade, eu preciso trabalhar com o princípio de equidade.
ainda hoje. E aproveitando para a gente finalizar também a nossa conversa, a senhora é a nossa voz, né? A voz da mulher no Congresso, reeleita para o terceiro mandato, né? No Congresso. Eu gostaria de lhe perguntar, na política, as mulheres já estão em pé de igualdade com os homens na nossa política? Como que é essa questão quando a senhora está lá, né, no Congresso, essa luta, são os mesmos desafios, secretária?
Quero propor uma reflexão para quem nos ouve.
Sim.
Quando a gente olha na televisão, normalmente na televisão, você acaba assistindo uma sessão do Congresso Nacional, ou você vê as fotos nos jornais, você olha ele como uma instituição, né? Uma instituição. Você nunca parou para olhar quantos homens e mulheres estão lá dentro. E o Congresso, eu sempre costumo dizer que ele é o reflexo da sociedade. Ninguém vem de Marte, ninguém vem da Lua. As pessoas são eleitas para representá-las. Hoje, a Câmara dos Deputados, de 513 parlamentares, que é o número de cadeiras que nós temos, apenas 91 são ocupadas por mulheres. Quando eu entrei na Câmara dos Deputados em 2015, apenas 51. Então, a gente quase dobrou o número.
Sim.
Parece um grande avanço, que realmente a gente precisa reconhecer. É um avanço. Mas eu pergunto daí para vocês, quando você começa a olhar especificamente o número de mulheres e pensar assim, será que só 91 mulheres são capazes, em pé de igualdade, propor e ter a possibilidade de também fazer com que leis de interesse de 50% da população brasileira, mais, né, possa ser refletido nas propostas legislativas que nós aprovamos? Eu costumo dizer que se nós tivéssemos pelo menos paridade dentro das câmaras municipais, das assembleias legislativas e na Câmara dos Deputados, seguramente os projetos que a gente estaria votando não seriam os mesmos. As leis que nós estaríamos aprovando não seriam as mesmas. As prioridades dos governos, inclusive, não seriam as mesmas, né? Porque os homens não têm capacidade de sozinhos fazerem isso. Eu acredito que eles têm muita capacidade, mas as respostas e a eficiência e a eficácia que tudo isso é construído, ela teria muito mais diferença, efetivamente, se nós tivéssemos também mais mulheres podendo discutir aquilo que muitas vezes são específicos. Para políticas universais, eu concordo. Ok? Agora, aquilo que é específico, será que a vivência da mulher não traz um aprimoramento para essa legislação? Eu acredito que, inclusive, o fruto dessa baixa representatividade das mulheres dentro das esferas legislativas é que faz com que a gente tenha muitas leis e a maioria delas sem muita efetividade. Por quê? Porque é impossível você conseguir fazer uma lei tão primorosa, tão eficiente, sem ouvir os dois lados. Quando é para implantar, principalmente para políticas específicas para as mulheres.
Feitas mais por homens do que pelas próprias mulheres.
Juntos, a ideia é essa, né?
Juntos.
Não é separar, é juntar. É trabalhar juntos para que a gente possa cada vez mais fazer com que toda a legislação que saia e as políticas consequentes dessa legislação, porque hoje se nós temos políticas de Estado, elas são regidas por uma legislação. Não é verdade?
Sim.
Por que nós temos hoje o Sistema Único de Saúde? Porque a Constituição de 88 diz que saúde é dever do Estado e direito de todos. Então, as políticas são uma consequência da legislação. E para que a gente possa ter políticas públicas bem elaboradas, bem estruturadas, que dê conta de atender toda essa universalidade que se pretende, nós precisamos também ter a participação, né, paritária daquelas que, para quem essas políticas se destinam.
Eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade hoje aqui. Muito obrigada pela sua entrevista, secretária.
Eu que quero agradecer, Patrícia, pela oportunidade, deixar aqui também o meu registro, né, cumprimentando todas as mulheres paranaenses pelas suas histórias, né, de vida, de luta. Eu tenho certeza absoluta que o Paraná tem mulheres brilhantes e muitas mulheres que têm muita luz e que precisam que a gente possa dar espaço para que elas possam brilhar. Então, parabéns a todas as mulheres, né, pelo nosso dia, pelo nosso mês, mas também queria deixar registrado que a Secretaria da Mulher do Estado do Paraná não vai trabalhar pelas mulheres apenas no mês de março. Nós queremos estar presentes na vida das paranaenses e elas também serem fruto do nosso trabalho 365 dias por ano.
Muito bom, muito obrigada. Eu quero agradecer também a sua sintonia hoje aqui. Acabei de conversar com a secretária da Mulher e Igualdade Racial, Leandre Dal Ponte. Nós falamos sobre os desafios e também o trabalho dela frente a esta nova pasta criada aqui pelo governo do estado do Paraná para enfrentar e também para ajudar aí nos direitos da mulher no estado do Paraná. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.